Sou eu, o babaca por ter um bunker?
Sou eu, a babaca por humilhar minha irmã postiça?
Sou eu, o babaca por contar o segredo do meu amigo?
Sou eu, o babaca por exilar o meu filho?
Essas e outras histórias neste podcast. Olá, gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio deste podcast de Quem é o Babaca, onde nós vamos ler quatro outras histórias. E a convidada da vez é a Amélia Molino. Amélia, conte pra gente quem é você e onde as pessoas podem te encontrar na internet, se você quiser ser encontrada.
Oi, sou a Amélia, eu sou tradutora de joguinhos. Vocês podem me encontrar no Twitter, enquanto ele ainda existe, @AméliaMolino.
Fala pra gente, Amélia, um jogo que você traduziu que você recomenda pro pessoal.
Eu recomendo Apico.
Apico.
E eu também tô mais ou menos do Blue Sky, mesmo @.
Ah, você conseguiu, então. Porque eu tava assim, né, enquanto estamos aí, vamos ao Twitter, mas em breve estaremos no Blue Sky, eu espero.
Eu fico muito triste que o Twitter vai morrer muito aos poucos. Eu queria que o Twitter morresse um dia, assim, catarticamente.
Pois é.
E a gente fosse pra outra rede social.
Mas não vai.
Mas não só a Amélia está nesse podcast. Nós também estamos com a presença do sempre ilustre menino Rupelux.
Olá a todos. Como estão?
E com a já de casa, e eu já tô cansado de falar já de casa, Clarice.
Olá, pessoal. Olá. Estamos aqui mais uma vez para julgar muito e não sofrer nenhuma consequência, que é sempre bom.
É bom.
E para você que não sabe como funciona esse podcast, ele se dá da seguinte maneira. Existe esse fórum chamado Quem é o Babaca lá no Reddit, onde as pessoas postam histórias onde elas podem ou não ter sido a babaca e elas pedem a opinião da galera. Eu pego essas histórias, eu seleciono meticulosamente histórias desse fórum, desse subreddit, e a gente lê elas aqui traduzidas e nós julgamos as pessoas e decidimos se ela foi ou não a babaca. Bem simples, bem direto ao ponto, bem fácil. E eu queria já começar aqui pegando a primeira das histórias que a gente vai ler hoje, que o título é Sou eu, o babaca, por passar tempo demais no meu bunker e longe da minha família? Meu avô era muito talentoso e sofria de esquizofrenia paranoica. Ele tinha certeza que um apocalipse nuclear iria acabar com a humanidade em algum momento e por isso construiu um bunker escondido, porque tinha certeza que a KGB e a CIA estavam de olho nele. Sim, ele era louco. Meu pai herdou a casa dele, mas nunca morou nela. Então quando eu tive um filho e me casei em 2019, ele me ofereceu para morar lá. Eu já cheguei a comprar computadores que eram mais caros do que aquela casa, então não esperava nada demais. Assim, pra você ter um computador que é mais caro que uma casa muito merda, um computador muito foda.
Pois é, né?
Já fiquei confusa, mas enfim.
Todo o papo do bunker já havia virado uma lenda urbana na família, até porque meu avô contava várias histórias que não faziam sentido, e a maioria delas se provaram mentira. Mas só por curiosidade, eu saí pra procurar essa entrada secreta e eu achei. Por causa da quarentena em 2020 e 2021, eu comecei a reformar o bunker pra ficar mais numa vibe Fallout, e um pouco mais minha cara. Todo mundo amou, principalmente a criançada, meus sobrinhos e os amigos do meu filho. Então ficou assim. A casa é toda decorada de acordo com os gostos da minha esposa, e o bunker fica 100% sob minha responsabilidade. Lá, eu jogo videogame, conserto computadores, tenho um servidor, faço home office, etc. Entretanto, ela tem falado cada vez mais sobre como eu estou distante da família e ficando muito mais tempo lá do que eu deveria. Ela está grávida de novo e muito preocupada por causa disso. Eu prometi que passaria mais tempo em casa, lhe fazendo companhia. Depois de algumas semanas, ela disse que o tempo que eu passava com ela não era o suficiente e que estava se sentindo abandonada. Eu tô pedindo a opinião de vocês porque sinto que eu estou presente e esse bunker é a única coisa que é realmente minha, com minha cara e onde eu posso ter um tempo só pra mim. Mas a minha esposa anda dizendo que vai até trancar a entrada, porque senão eu posso até perder o nascimento do nosso segundo filho e nem perceber. Será que eu deveria mover minhas coisas do bunker pra casa? Eu estou negligenciando ela mesmo ou isso são só os hormônios da gravidez? Só deixando claro, eu ajudo nas tarefas de casa e cuido do nosso filho. Tem um interfone dentro do bunker que ela pode me ligar sempre que precisar de algo. Não houve uma única vez em que ela ligou e eu não subi imediatamente. E informações adicionais. Essas informações adicionais, gente, dando contexto, elas são colocadas normalmente porque as pessoas perguntam nos comentários e aí ele responde, editando a história. E ele disse aqui, eu passo 6 horas por dia no bunker, em dias de semana. Eu trabalho lá, então acho uma quantia justa de tempo. Nos fins de semana, eu passo umas 4 horas. O nosso filho está indo para a escolinha, para que a minha esposa tenha tempo para trabalhar e descansar sozinha quando precisa.
Olha, quando ele começou falando do bunker, eu já pensei, não sei se vocês já viram, que é meio moda isso. Eu não sei se é nos Estados Unidos, não sei como é que é. Mas é vídeo tipo assim, ah, construí um quartinho secreto pra minha esposa não me achar.
Uhum, uhum.
E aí a pessoa mostrando, entrando no quarto, ela vira o quadro assim na parede, entra assim e tem um lugar que é tipo um paraíso de videogame e biscoito e doce, assim.
Comportamento saudável, né?
Esse negócio bizarro. Só que, pô, como ele falou que fica 6 horas por dia e ele trabalha lá, eu não...
Eu acho a história dele inconsistente. Ele falando que faz home office, que tem um servidor lá, mas que tem um interfone pra falar com a esposa, então ele tem internet lá dentro ou não? Porque se é um bunker, não deveria ter internet, imagino. Não sei que seja uma rede que ele instalou completamente pra isso.
É, como ele reformou com o propósito de trabalhar lá e ter um home office lá, talvez ele tenha, né, dado acesso à internet pro bunker.
É, não, eu imagino que ele passou um cabo à internet, assim, por um buraco pra lá.
Porque justamente a intenção não é mais ser um bunker, né?
É, ser um escritório, né?
É.
Mas, assim...
Pô, sabe o que me incomodou um pouco na escrita dele?
Eu sei, Clarice, eu sei, exatamente.
Que é?
Isso são só os hormônios da gravidez?
Exatamente!
Sim.
Nossa, sim!
É.
Sim.
Isso me pegou e a casa tá reformada de acordo com os gostos dela e o bunker com o meu. Tipo,
vocês
são casados, sabe?
Exatamente. Parece que é minha mãe, né? Não pode me ver jogando, eu tenho que botar minhas coisinhas de boneco de action figure aqui e tal.
Então, é pois é, assim, mais uma vez, como a gente sempre fala, as histórias são escritas pelas pessoas, então, que querem ter a razão, né? Então, é meio enviesado sempre.
É, a gente tá vendo com o viés dele,
Mas eu não sei, porque realmente, como o Pelux falou, se ele passa só 6 horas por dia durante a semana lá, bom, é um dia de trabalho, né? Normal. Mas a gente não sabe exatamente isso, porque se ela tá reclamando, não sei, me parece que talvez realmente ele possa estar negligente com a família, sabe?
Sim.
É porque ele fala também que ele passa 4 horas no final de semana. Pô, 4 horas é muito tempo.
É
no final de semana.
Pra um pai de família, não sei.
É de fato porque ela não vai lá, né? Porque eu pensei, ele fica jogando videogame, vendo TV, mas, tipo, ele não tá no ambiente da casa, né? Não é como se ela, pelo que deu a entender, não é como se ela fosse lá e passasse o tempo junto com ele.
E assim,
ele
não fez um ambiente que seja receptivo pra esposa, não tem onde sentar. Só tem uma cadeira no espaço.
não tem um sofazinho, é um bunker, deve ser um lugar razoavelmente, né, não é imenso, mas tem um espaço, né, não é um cubículo.
É, não, e a coisa é que ela tá grávida, né, tipo...
Isso é um detalhe importante pro final de semana, especialmente, essas horas de final de semana aí.
É porque ele não falou exatamente de quanto tempo ela tá grávida, ou se falou, eu já esqueci.
Mesmo assim,
não,
né,
falou.
Tipo, pô, meio chatão.
É, não, é porque se você tá grávida de muitos meses, é pior, sabe?
Não,
eu acho
total,
que é essa parada.
Total, eu compreendo o argumento. É, então, não sei, a história tem algo que não encaixa, sabe, tem algo que me incomoda. Incomoda nela, assim, porque o cara, pô, tem um filho, uma esposa grávida, uma casa pra cuidar, sabe? Tem que limpar, tem que,
ser a minha heterofobia falando, mas eu sempre fico naquela de, será que ele tá sendo completamente honesto com essas informações, ou isso é a percepção dele?
Exato, exato, pois é, Amélia, eu concordo com você, acho difícil chegar numa conclusão, assim, porque me parece muito enviesado, mas eu diria que Tem algo estranho aí, tem algo que não cheira bem, sabe?
Só algo que pode ser, tô só jogando assim,
é
que talvez ela não consiga separar muito o trabalho. Então, tipo, ele tá em casa, então
talvez,
ele já tá aqui.
Talvez,
tá...
tem gente que é assim.
Né? Ele não entende que o trabalho tá separado, né? Mas, de fato, eu acho que muito do que ele falou pode estar enviesando. E eu não sei se é muito... Se dá
Mas é bom
acompanhar.
Que ele já deu a solução na coisa dele, né? Uma coisa que pode ser a solução, que é mover as coisas dele do bunker pra casa.
É, ou tipo, sabe? Fazer do bunker um espaço confortável onde a esposa pode
integrar,
ficar com ele,
eu tô com a Amélia. É, eu tô com a Amélia. Tem um sofá, não sei, uma cadeira, uma poltrona, que
uma
seja.
Uma televisãozinha pra ela ficar lá, sabe?
É porque é aquela coisa, né, de casal, o casal mais clichê cultura hétero possível... Onde essas duas pessoas são casadas, mas elas não compartilham de interesses. Mesmo que não compartilhem interesse, mas elas... Ah, não, ele aí tá jogando videogame lá, não quero ficar nem perto. Então, não, ela tá lá na casa, não quero ficar nem perto. Tem que ter o espaço do homem.
Não, e assim,
separado.
Eu até entendo também que, pô, eu gosto de passar meu tempo sozinha também. Eu entendo
não,
a pessoa querer passar um tempo sozinha, mas acho que nesse contexto dele, algo, sabe, tá fora do lugar, assim, num...
É porque cai muito nessa cultura de man cave, né? Tipo, o cara
faz isso.
A parada dele, é só dele, e aí a pessoa se sente excluída. E eu também não sei como que é o acesso desse bunker. Às vezes é uma escada vertical, sabe? Aí realmente não tem como uma grávida ficar subindo e descendo uma escada vertical.
Pois é.
É verdade.
E ele fala que o bunker é a única coisa com a cara dele.
É muito estranho, né? Não é saudável isso.
É, me parece realmente, não sei, tem, enfim.
Que... E tipo, quando ele quer dizer com a cara dele, quer dizer que é um espaço onde ele pode brincar ou porque ele não pode, é proibido de fazer as coisas na casa? Ou ele não gosta de
ele
um
se
adulto.
Sente controlado na casa, será?
Estranho.
Eu, particularmente, acho ele babaca, mas um babaca light, assim. Acho que é um babaca
light.
Que dá pra ele resolver fácil.
Nada fora da minha expectativa de relacionamentos padrão heterossexuais.
Exato.
Eu também acho, mas é porque se eu fosse levar bem a risco que ele tá falando, se ele realmente estivesse falando da verdade, assim, ainda mais que ele diz que ele colocou, ele tem um interfone, né, que ele vai lá na casa, assim, eu não acharia, se fosse realmente verdade isso que ele tá falando. Mas eu também tô aprendendo a achar que ele é. Só por do jeito que ele descreveu as coisas.
Então tá decidido aqui, ele é um babaca light.
Um soft babaca.
Os votos do Hatch deram 49% que ele é babaca, 35% que ele não é babaca. E o primeiro comentário é: você é o babaca. Qual é o equivalente ao bunker da sua esposa e quantas horas ela passa lá comparado com você no seu bunker?
Pô, boa.
Tá fazendo bem em colocar 100% da carga mental da sua esposa em coisas não concretas, em coisas incertas.
Pô, perfeito.
Nossa,
perfeito.
Pontual demais.
Porque tem um comentário muito bom mesmo, porque esse lance de carga mental é algo que as pessoas... É um trabalho invisível, né? Que as pessoas subestimam muito e que, pô, tem coisa que a esposa tá fazendo que ele não faz nem ideia, ele só vê pronto, sabe? E muita gente ainda é pior, né? Vê pronto e não é... Nem liga, né? Quer mais, sabe? Tá limpo, mas quer que esteja mais limpo, assim. Então, porra.
Assim, eu não sei se você que traduziu, Yoshi, mas se ele falou exatamente com as palavras "eu ajudo nas tarefas da casa", fica muito claro que ele vê que a casa é a responsabilidade dela e ele só ajuda.
É verdade.
Sim. Outro excelente ponto, Amélia.
Você tem que ajudar na casa, cara. A casa é sua.
É sua tanto quanto dela. Você tem as mesmas responsabilidades que ela. Tem que ser dividida de uma maneira igualitária e com ela grávida tem que ser dividida de uma maneira, né?
Não igualitária, porque ela tá carregando seu filho.
Exatamente.
Ele falou: "to be clear, I do help with the house chores."
Porra, help acabou. Não, acabou, porra.
Acabou. É babaca.
Agora não é nem mais
conheço
soft.
Bem essa história,
agora,
bem até demais.
Agora, exato, agora não é nem mais soft. Agora é babaca só. Retira o soft e selo babaca. É um babaca clássico, assim, sabe?
Exato.
Então está decidido aqui, babaca.
O veredito é homem.
É, homem hétero. Pá! Sou eu a babaca por falar pra minha irmã postiça que ninguém se importava com o casamento dela depois de ela ficar comparando dela com o meu? Eu tenho 23 anos e uma irmã postiça de 27 que a gente vai chamar de Marina. A mãe dela, Rebeca, é casada com meu pai. Eu cresci praticamente só com minha mãe e meu padrasto, então raramente falava com ela. Inclusive, ambas não se dão muito bem com a família estendida do meu pai e, por causa disso, elas aos poucos pararam de vir às reuniões de família e afins. Eu passava muito tempo com os meus avós durante os feriados em que esses encontros aconteciam, então eu as via ainda menos. Por razões que não cabem aqui, a família do meu pai toda se mudou para a mesma região, então atualmente a gente acaba se encontrando mais. Marina se casou ano passado e eu vou me casar em julho. A distância entre os casamentos é bem grande e a proporção de ambos também é bem diferente. Na real, eles são completamente diferentes em tudo, tamanho, orçamento, visual, etc. Mas isso não impediu a Marina de ficar comparando ambas as festas. Ela tá irritada porque meu pai se ofereceu para pagar o meu casamento, mas não o dela. Ela está brava porque me ofereceram um vestido com joias, mas não pra ela. Ela está furiosa porque a minha família estendida vai aparecer no casamento e não apareceram no dela. Ela chegou a dizer que ela deveria ter se casado com meu esposo, já que eles têm idades parecidas e que ela não foi escolhida, entre aspas. Ela deu a entender que meu casamento foi arranjado. Ela está emputecida que o casamento dela não foi como ela queria. Uma semana atrás, a família se juntou para jantar. avós, pai, marido e marido, Rebeca, tia, primos e seus cônjuges, eu e meu esposo. O assunto do casamento veio à tona em algum momento e Marina chiou sobre como o meu casamento ia ser legal e com a presença de todos, enquanto no dela todo mundo estava muito ocupado para ir. Geral meio que ignorou e ela começou a falar as desculpas que cada um deu de forma super alta e irritante para que todo mundo pudesse ouvir. Eu não sou uma pessoa barraqueira, mas a mistura de vinho e cansaço tomou conta de mim e eu disse: ninguém se importou com seu casamento um ano atrás e não é agora que isso vai mudar. Então, por favor, nos poupe. Houve um silêncio constrangedor por um tempo até que a conversa voltou ao normal. Mas Marina começou a chorar e foi pra casa em silêncio. Meu pai disse que ela se sentiu muito humilhada e que provavelmente não vai aparecer no casamento. Ele está insistindo que eu peça desculpas porque a Rebeca e a Marina estão enchendo o saco dele. Ele disse que eu sabia o quanto a Marina se sente magoada por a gente não ter aparecido no casamento dela. E, ao mesmo tempo, que ela exagerou na comparação dos casamentos. Aquilo era apenas ela descarregando os sentimentos que tinha guardado. Mas pra mim, parecia que ela estava apenas querendo usar um evento importante na minha vida para ser o centro das atenções. E por isso, eu falei o que falei. Dito isso, eu acho que ela não está lidando tão bem com o que eu falei quanto eu estou com o que ela falou. E por isso, acho que eu fui longe demais. Ela é filha só dessa Rebeca, né? A Rebeca teve a Marina em outro casamento, ou, né, com outro homem, e aí casou com o pai da pessoa que tá escrevendo essa história, né?
Isso.
Eu acho que sim.
Mas ela é irmã postiça mesmo? Ela não é meio irmã, tipo...
Não,
ela
não.
Não tem laço consanguíneo.
Não tem laço consanguíneo. Não tem nenhum laço consanguíneo.
Pô, mas ainda assim é uma história pesada, viu?
É verdade.
É aquela... Eu sou babaca? Sim. Isso não tira o fato de que... A irmã dela também foi babaca.
Foi. Ela meio que perdeu a razão, mas imagina o quanto de ressentimento essa Marina não sentiu,
exato,
sabe, com a família. Porra.
É, eu acho que essa é uma história daquelas que deve estar muito pesado no viés da pessoa que tá escrevendo, sabe?
É.
Sim.
Que o jeito que ela escreve é muito pra pintar a Marina como essa pessoa
de
ruim,
vilã.
Irritante, vilã. Tanto que ela dá até... Ela faz questão de escrever especificamente coisas tipo... Ah, ela começou a falar desculpas que cada um deu de forma super alta e irritante.
É, então...
Sabe? Parece muito que é pra pintar a Marina como errada.
Uhum. E quando é ela que gritou com a outra, ela fala, ah, porque eu tava cansada e com vinho, né?
É, eu acho que ela foi muito babaca aqui, porque, a outra não tá correta em ter sido, né, ter falado essas coisas. Mas por que que a outra pessoa tá fazendo isso? Ah, porque ela tá se sentindo muito magoada, ela fica muito triste.
Pois é.
E tudo mais, sabe?
É engraçado que é outra história de casamento e no último teve uma também que depois eu me arrependi um pouco da minha resposta, sabia?
Eu fiz até questão de... Tem muita história de casamento.
Aham, imagino, né?
Aí eu tive que pular várias, assim, porque eu não queria que ficasse tudo 4 histórias de casamento aqui.
É. Mas essa é interessante, porque a outra eu até me senti meio mal, porque eu acho que as pessoas que estavam... A pessoa que escreveu podia ter feito um esforço maior pra participar do casamento, sabe?
É, não. Tipo, é porque essa é uma das histórias que, assim que eu li o que ela falou pra outra, me bateu o emocional, sabe? A empatia. Caralho, a outra deve ter sentido muito mal escutando isso.
É, porra.
Sabe?
Tipo, e assim, pelo que eu entendi, a garota do e-mail não foi no casamento da irmã. É isso?
Isso, é. É, só que assim, ela dá umas desculpas, assim, ela dá é um cenário, assim, ela diz que elas nunca foram muito próximas, que, né, cresceu praticamente só com a mãe e o padrasto, e que raramente falava com a Rebeca e a Marina, né, que são...
É, e que a Rebeca e a Marina não se davam bem com a família estendida do pai, né, e coisas assim. E aí, no caso, no casamento dela, da autora, a família estendida, que no caso é a Rebeca, a Marina e essa galera, vão no casamento.
É, então.
Isso
é muito pesado, porque, né, se falasse, ah, não, elas são afastadas, então, pô, aí ninguém participa de nenhum dos dois, sabe? Não sei, muito pesado mesmo.
O pai da Marina deu um vestido com joias, né?
Pagou várias cores, assim.
Muito estranho, sabe?
Mas na questão do pai eu entendo um pouco, porque ele é pai da Marina. Da Marina, não, ele é pai da autora.
É, ele não...
Ele também é pai da garota que ele adotou, querendo ou não. Tipo, ele ter escolhido preferidas aqui, entendeu? Entre a filha de sangue e a filha que não é de sangue, é uma babaquice sem limites do pai.
É, o maior babaca é o pai. Porque, né, tipo... Ai, que história errada. Coitada dessa...
Meio muito complicado, né? Tipo, dá pra entender por que essa situação aconteceu aí.
É, coitada da Marina, de verdade.
Claramente tem muita mágoa de muito tempo.
Por que essa história parece tão enviesada também pra mim? Né? Porque sempre que essas tretas de família assim, é uma parada parada muito de... Ah, gente que não conversa e fica acumulando sentimentos ruins.
Exato.
E aí há uma intriguinha, uma coisinha aqui que eu não gostei, que você não gostou, uma festa que você não foi. E aí vai acumulando essas coisas, até que surge um momento em que alguém fala alguma merda muito grande pra magoar a outra, sabe? Tipo, que ela falou isso pra magoar a outra, sabe? Ela falou isso pra machucar mesmo, pra ferir. Porque se ela quisesse resolver o problema, dava pra resolver sem ser atacando ela. Dava pra resolver, tipo, pô, Marina, vamos fazer o seguinte, então, você vira, sei lá, minha dama de honra, então você fica como uma das moças aqui. Eu não entendo nada de casamento, gente, mas...
Eu não sei, podia só rolar uma desculpa mesmo, porque eu também compreendo que, pra quem gosta de casamento, quem sonha em casar, sonha em, porra, escolher uma pessoa importante, tipo, também não quer dar um lugar de honra pra, né, como um prêmio de consolação pra outra pessoa.
É. Mas aí, tipo...
Mas só pede desculpa, não sei, sabe?
Tinha como conversar de boa, assim, tipo, pô, não, desculpa por não ter ido no seu casamento, realmente, foi uma parada que eu não sabia que isso te afetava tanto. Se isso é algo que te magoa tanto, né, eu peço desculpas, quando você for no meu casamento, a gente vai curtir, a gente vai se divertir. Mas não sei, mas falar isso que ela falou pra mim tornou ela muito babaca, né, nem um pouco, tipo, a outra foi um pouquinho babaca, foi sem noção, talvez, um pouco babaca, sei lá.
Eu acho que a outra só chegou no limite dela, entendeu? É. Assim, eu acho que ela foi, a gente pode falar, ah, pô, ela perdeu a razão, sabe, e tal.
Exato.
Mas, sei lá, eu acho que ela só chegou no limite que todo mundo tem, assim. E como a Amélia falou, eu acho que isso não é coisa de um ano entre um casamento e outro. Isso é coisa de anos e anos de convivência familiar, de negligência, de, sabe, enfim, de várias coisas.
Tipo, pra mim, o que deixa muito claro a parada do vestido, de que ele deu o vestido pra essa garota e não pra adotada dele, é que essa garota, Marina, ela provavelmente cresceu com desafeto por parte do padrasto. E isso foi a evidência pra ela de que ela não tinha o amor de pai vindo dele.
Exato.
E isso, com certeza, foi um gatilho pra ela se sentir mal com tudo que aconteceu com o casamento dela.
Exatamente, exatamente.
Então, assim, essa história, eu tava lendo ela mó de boa, esperando uma fofoquinha, mas aí quando chegou nessa parte...
Ficou mó
que
bad.
Ela manda a frase, eu fiquei meio bad vibes quando li, assim.
É, essa é bem pesada. Pô, o pai tinha que pedir desculpa, falar, não, pô, Marina, realmente, né, eu vacilei e tal.
A família toda, né, porque ela dá a entender que várias pessoas da família
sim,
não foram,
também,
né?
Eu acho que várias pessoas tinham que pedir desculpa a ela, assim.
Pô, eu ficaria muito magoada.
Então...
É de magoar mesmo.
Ah, essa é braba, essa é... eu fiquei até meio bolado aqui. Mas deixa eu ver primeiro a votação do Reddit, né? Porque o Reddit achou 58%, gente. Olha aí, achou que ela não é babaca.
Ah, óbvio, óbvio. O Reddit, né, tava demorando pra mandar uma dessa.
O outro foi exceção, né?
Acho que eu entendo porque a posição do Reddit aqui é mais the asshole, o babaca, sabe? O babaca da situação. E aí, nesse sentido, é difícil julgar ela como a babaca da situação. Ela é uma das babacas da situação.
É um bom argumento. Mas não sei...
É que eu duvido que alguém... Pouquíssimas pessoas devem ter pensado no pai, por exemplo.
Exato.
Ah, não. O pai, pô...
O pai
faz a merda e ninguém vê.
E aí, 22% disse que todo mundo é a babaca e 15% disse que ela é a babaca, a autora.
É, acho que um todo mundo é o babaca, o que se encaixa melhor, mas eu realmente concordo que a Marina, ela só chegou no esgotamento, assim, sabe?
É, não, assim, eu acho que a autora foi muito mais babaca do que...
É, não, total.
Proporcionalmente,
total.
Assim, dada a situação. Então tá decidido aqui, gente. A autora foi muito da babaca.
Mas qual é o comentário top dos top aí, só pra eu passar raiva?
E o comentário aqui, o primeiro comentário é, não é a babaca. Eu entendo porque ela deve ter ficado magoada que as pessoas não foram no casamento dela. Mas ficar trazendo isso à tona é exagero. Eu fiquei confuso no porquê que ela achou que seria ok trazer o casamento dela quando a família estava discutindo o seu casamento, o casamento da autora.
Uhum.
Ah, mas querida, mas aí você se foda, né? Faz menos de um ano, né, porra?
E aí ela ficou em choque, ela ficou magoada quando você finalmente resolveu revidar. Pelo amor de Deus, gente, né? Pô, assim, existe uma diferença de proporção muito grande na maneira como as duas agiram em relação aos sentimentos dela.
Exato.
Pô, intancável essa história, viu?
Não, assim, assim, eu particularmente acho intancável. Mas você que tá ouvindo, inclusive, se você tem uma opinião diferente, vai tomar teu cu. Não, manda uma mensagem pra gente. Dá o seu
Spotify.
Ponto.
Spotify tem comentários.
Olha no Spotify aí. Tem comentários. Vai lá no Spotify e fala pra gente, que aí eu posso tanto colocar em destaque pra você lá, tipo, pro seu comentário aparecer, quanto a gente lê quem é o babaca futuro, assim. É bom ter argumentos contrários. Vai que você percebeu alguma coisa no texto, alguma alguma coisa na que a gente não notou.
E aí depois você vai no Reddit e escreve: mandei um e-mail para 4 babacas. Eu sou o babaca? Isso.
Exatamente. When your legs don't work like they used to before. E vamos então para a próxima história. Pelo que você lê essa pra gente?
Sou eu o babaca por contar como meu colega ficou deficiente? Eu trabalho com esse cara, vamos chamar ele de Davi. Ele é ótimo no trabalho. Trabalhamos juntos por um pouco mais de 5 anos. Davi é cadeirante. Se você perguntar sobre, ele vai dizer que é um veterano de guerra deficiente. No entanto, essa característica não é relacionada ao serviço. Recentemente, nós finalizamos um trabalho para um grande cliente, num prazo apertado e orçamento menor que o normal. A empresa deu um bônus ao nosso time semana passada e nosso gerente disse que nós todos deveríamos ir a uma churrascaria celebrar. Alguns de nós decidimos ir a uma cervejaria depois disso para continuar o rolê. Na cervejaria, nós começamos a conversar com essa mulher, vamos chamá-la de Bianca. Bianca e eu nos demos muito bem, ela estava lá com algumas amigas e nós todos acabamos nos sentando na mesma mesa. Uma das amigas de Bianca estava se dando muito bem com o Davi. Bianca e eu nos levantamos para pegar outra cerveja, eu mencionei como a amiga dela parecia gostar de Davi. Bianca disse que a amiga dela também serviu ao exército, provavelmente por conta de eu estar bebendo, eu contei para ela que a deficiência do Davi foi por causa de um acidente de carro bêbado, não ao serviço militar. Depois dessa rodada, Bianca e suas amigas foram ao banheiro. Quando voltaram, Bianca disse que gostou de conversar e queria continuar em contato comigo. Eu me sentei com elas o resto do rolê. A amiga da Bianca estava bolada por ele não ter contado a verdade sobre o serviço militar, mas a Bianca a convenceu a não criar barraco. Na segunda seguinte, um dos meus colegas perguntou se eu tinha feito algo que afastou as garotas. Eu contei a história pra ele e mais tarde o Davi me liga, falando que eu fui um babaca. Disse que já era difícil o suficiente achar alguém que está disposto a sair com um cadeirante e mandou eu cuidar da minha vida. Eu pedi desculpas e disse que não deveria ter falado nada, mas levando em conta o quão brava ela ficou, talvez fosse algo que ela deveria saber. Ele mandou eu me fuder e desligou. Esse assunto agora virou uma fofoca no ambiente de trabalho e eu tenho ouvido todo tipo de opinião. Aí vamos para as informações adicionais. Sim, o Davi realmente serviu ao exército, mas de acordo com a amiga da Bianca, veterano deficiente significa que você se tornou um deficiente enquanto servia.
O cara foi babaca.
Ele foi.
Mas ele pediu desculpa. Eu não sei se ele pediu desculpa entendendo que ele foi babaca.
Mas esse foi o desculpa, mas... Ele falou...
Exatamente, isso que eu tô falando. Eu não sei se ele pediu desculpa compreendendo onde ele errou.
Exato.
Mas... ele tava bêbado. E eu não sei se isso é um argumento, né? Se é uma desculpa boa o suficiente
não,
também.
Não, e foi pra primeira pessoa, assim. Tipo, ele tava na noite que conheceu a garota e já contou. Assim, essa eu acho mais fácil de dizer que ele é babaca.
É.
Tem muitos detalhes aqui. Tipo, às vezes o cara não conta porque o acidente é uma coisa que ele tem muita vergonha, né?
Uhum. Não, mal. Provavelmente. Tinha outra informação adicional que eu só vi depois, que é que o acidente, no caso... É que ele tava dirigindo bêbado e ele caiu numa ribanceira e bateu numa árvore. E por isso ele é cadeirante.
É, tipo, às vezes ele não conta isso porque, sabe?
Assim, mas assim, eu realmente concordo que o cara que escreveu, que contou a coisa, foi babaca.
Foi.
Realmente não...
Por mais que, eu tava dirigindo bêbado, é errado. É, acabou, né? Ele sofreu as consequências, não machucou ninguém.
Sim, exato. Foi babaca. Tipo, falou pra primeira pessoa, assim, não importa se ele tava bêbado, ele, pô...
A única coisa que eu daria de advogado do diabo aqui é se o cara usasse essa parada de deficiente militar, se ele usasse isso pra se gabar.
Sim. É, o que eu acho que não é o caso, não, é...
Se você falasse, porque eu levei um tiro em serviço, salvando meu amigo, sabe? Isso meio nessa tentativa de se gabar de algo que não é?
Sim, isso também seria esquisito, eu concordo.
Eu fiquei com a impressão de que o amigo, ele não diz, né, que ele ficou deficiente pela...
Sem
por
serviço,
causa do
né?
serviço, em serviço, enquanto servindo, mas ele meio que parece que ele omite informações específicas que dá pra pessoa levar a entender que é isso, sabe?
Se você perguntar sobre, ele vai dizer que é um veterano de guerra deficiente.
Ele pode ser um veterano de guerra que deficiente, mas que não ficou deficiente quando servia. Tipo, as duas coisas são
verdade. Tudo verdade, sim.
Exato, mas você que faz a conexão que você quiser, assim, né?
Então, eu consigo entender como uma pessoa, entender como uma pessoa entende que ele ficou... Primeiro, gente, é deficiente que chama, né? Eu até pesquisei rapidinho pra ver se tava certo, que aí eu pesquisei PCD, pessoa com deficiência. Exato. E aí eu coloquei deficiente aqui, espero que tenha certo. Se não tiver certo, pessoa que tá ouvindo, peço desculpas.
É PCD, né? Mais fácil de falar.
Então, e aí tornou isso que tornou ele PCD, né? Mas eu acho que... Eu tenho certeza que depois de dar um rolê com ela ou alguma coisa do tipo, e ela perguntar, se ele ia falar, sabe? Eu não... Assim, pior que eu não afirmo isso com certeza, né? Porque eu não conheço o cara e o cara é militar e é foda.
Não, eu acho que assim, em resumo, eu acho que o cara que escreveu e contou a parada que não tinha nada a ver com ele é
exato.
Babaca, assim.
Foi contar um negócio do cara Nada a ver, assim.
No que diz respeito a este caso, ele é babaca.
É, eles são colegas há 5 anos, gente, pelo amor de Deus. Sabe, eles estão 5 anos. Tipo, o relacionamento de trabalho, né, não é a mesma coisa que você ser amigo de uma pessoa. Mas se você tá 5 anos no trabalho, você interage muito com ela, você acaba criando uma intimidade, sabe, de alguma maneira.
Sim, é, sim, sim, total, total.
Né? E aí eles tinham intimidade suficiente pro Davi contar essa parada pra ele, sabe?
É, que era um negócio que, né, íntimo, assim, um negócio que ele não conta pras pessoas.
É isso,
de modo
é
geral.
Isso.
É. E ele conta pra primeira que ele vê. É, véio, é difícil. Isso é difícil de aceitar.
Pra, tipo, pra aparecer, né? Pra querer,
é.
Né?
E nessa daqui, o Reddit deu 64% que ele não é o babaca.
O quê?
Ah.
Não é possível. Não é possível. Não. Não, desisto. Desisto.
20% que ele é o babaca.
Isso me revolta muito.
Vai tomar no cu, né, mano?
E 12% que todo mundo é o babaca.
Nossa. Vão falar, ai, mas ele pediu desculpa. Tá, primeiro, ele não parece que pediu desculpa realmente sentido, senão ele não estaria nem escrevendo isso. Ele pensaria, pô, pedi desculpa porque eu fui babaca e acabou.
É, não, se ele escreveu essa história aqui é porque ele tá procurando a afirmação de que ele não foi babaca.
Exato. Exato. E tipo, e ainda assim, a desculpa não anula o fato dele ser babaca. Ele pediu desculpa e continua sendo babaca, entendeu?
É.
Tipo, e a vida que segue.
Ele mandou, literalmente, ou eu não sou, insira coisa horrível aqui, mas...
Coisa
horrível.
Exatamente. Eu quero ver o top comentário aí. Quero ficar revoltada.
E o comentário mais votado é... Eu, sinceramente, estou em cima do muro. Eu sei que todo mundo está... E uma curiosidade, né? Uma coisa curiosa. Ele falou, eu sei que todo mundo tá dizendo que você foi o babaca, mas ao mesmo tempo, mentir sobre o seu passado dessa maneira também é um movimento muito babaca.
Eu...
Ai, meu Deus. Ai,
não
meu
sei.
Deus.
Ai, meu Deus.
Não, assim, eu discordo.
Ele não tá mentindo,
ele tá omitindo.
O cara não tá falando de uma parte da vida dele que talvez envergonhe ele. E ele
exato,
não tá usando de uma mentira pra ganhar alguma coisa.
Exato.
Ele tá se preservando.
Ele não faz mal a ninguém. Tipo, é um negócio que não é do interesse de ninguém, não faz diferença na vida de ninguém. É certo se é como a Amélia falou, e eu acho difícil ser verdade. Se ele usa isso como uma coisa pra se vangloriar, o que eu também não acho que não é o caso.
É.
Tipo, sabe? Parece, não pode mentir nunca, sabe? Até eu, que sou uma pessoa que sou super contra mentira, sou super péssima em mentir. Porra, que diferença faz na vida de qualquer pessoa como ele se acidentou, sabe?
Pois é, e não é como se ele chegasse dizendo, né? Algo do tipo, né? Pô, e aí ele continua aqui, ó. Especialmente se você conhece que é alguém que foi afetado ou foi morto por direção bêbada, né? Por drunk driving.
Mas talvez seja justamente por isso, porque o cara tem vergonha.
Exatamente. Ele não quer ser julgado, ele não quer que as pessoas olhem pra ele e falem, nossa.
A parada aconteceu há pelo menos mais de 5 anos.
Não me surpreende que as pessoas não estão respondendo bem e ficam bravas, ficam zangadas.
E é por isso que ele esconde, porque justamente se ele, porra, olha. Na boa.
Seria seria uma red flag, seria um não imediatamente pra mim, se eu fosse ela. Eu iria querer saber dessa informação. Mas se só ele sabe que você iria querer dessa informação, porque você sabe dessa informação. Se essa informação não existisse, eles estariam de boa, eles estariam felizes. Considerando que o cara
nesse sentido, agora pensando aqui, talvez, sei lá, vai que, sei lá, o pai dessa moça, vamos fazer uma coisa bem, bem dramalhão aqui, né? Ela conheceu esse cara, conheceu lá a pessoa na cervejaria, aí, pô, tá, eles começaram a sair, né, se envolver romanticamente e tal, e, pô, sei lá, o pai, a mãe, algum familiar, algum ente querido dessa pessoa faleceu porque algum motorista bêbado, né, e foi imprudente. Eu até consigo enxergar, assim, que, porra, realmente, eu acho que seria, né, seria meio pesado, assim.
Ah, sim.
É, mas que até aí eu imagino que isso não é algo que ele se orgulha ou que ele faria de novo, assim, eu espero.
Não, total, não é isso. Eu digo pra pessoa mesmo, olhando ponto de vista de alguém que começa a se envolver e aí a pessoa, imagina, ele descobre, né, que pô... Aí eu consigo ver um atrito, assim, uma possível mancada, assim. Mas, isso, mais uma vez, querendo ser advogado do diabo aqui, querendo...
Mas, assim, qual a diferença disso pra, sei lá, você sair com alguém e as pessoas falam, porra, eu, quando eu era adolescente, eu não sabia, mas eu andava com a galera que era meio nazi das ideias.
É, por exemplo, a pessoa não é mais hoje em dia,
mas
quando ela era adolescente...
Não, mas é um pouco diferente, tipo, não sei, acho que o trauma de você talvez... perder alguém porque um outro motorista foi imprudente no trânsito, diferente de você evoluir nas ideias, sabe?
Até porque não é uma resposta racional, né? É muito emocional.
É, exato.
Não, assim,
exato.
Eu acho que poderia acontecer um atrito, mas também haveria bastante espaço pra isso ser conversado ainda,
é,
sabe?
Eu espero que sim, é. Mas isso é só mesmo fazendo uma conjectura aqui. Mas definitivamente, tipo, o cara, ele tem as razões dele pra mentir, porque que ele, né, está na condição, né, é uma pessoa com deficiência, porque, sabe, porque que ele tem vergonha, porque que ele deve se arrepender amargamente. Eu imagino que deve todo dia passar na cabeça dele que, sei lá, ele podia ter ferido alguém também, e sabe, ele já carrega, sabe? Não sei, sabe?
Não, ele é literalmente um cadeirante por causa disso. É. E o comentário continua aqui, ó. E por outro lado, realmente não era da sua conta e não era a história... E essa história não é sua pra contar.
Exatamente. Eu acho que isso é o fator
isso
principal,
pesa mais,
sabe?
Sim.
Se eu fosse alguém próximo de você, eu entenderia você querer saber e ter essa informação. Mas você falou isso pra uma pessoa que você mal conhecia. É. Então, no geral, eu acho que todo mundo foi babaca aqui.
Aí finaliza mudando de ideia.
Tudo aí aí a
finalização... É porque ele manda um ponto pra um e um ponto pro outro, entendeu? Aí depois
não,
ele fala.
Sim,
mas... Então tá batido o martelo aqui. O cara que escreveu a história, o autor, é o babaca da situação.
Sim.
Ó, essa daqui, gente... Amélia, lê pra gente aí a história 69, pra você que tá ouvindo. Acho importante você saber dessa informação. Não tem nada a ver com a história, mas...
Sou eu, a babaca, por exilar meu filho depois dele expor que a irmã dele usa dentadura? Eu e meu marido temos um filho de 16 anos. Quando a nossa filha tinha 8, ela desenvolveu uma rara infecção nas gengivas que destruiu todos os dentes dela. Ela acabou perdendo todos os dentes, tanto de cima quanto de baixo. Além de passar por várias cirurgias para arrumar as gengivas e poder usar uma dentadura. Obviamente, toda essa experiência foi super traumática e ela faz terapia até hoje por causa disso. Ela sempre foi muito insegura devido ao uso de dentadura. Nenhum de seus amigos sabe sobre o seu ocorrido. Na real, fora da família, só os médicos e o dentista sabem. E ela prefere assim, que ninguém saiba. Ela morre de medo das pessoas descobrirem, a ponto de nunca tirar os dentes caso tenha alguém por perto, mesmo que da família. Ela e o irmão tinham um relacionamento saudável até o que aconteceu semana passada. Ele a filmou tirando a dentadura sem que percebesse e mostrou para todas as amigas dela quando vieram aqui em casa.
Uhum.
Não só as amigas começaram a caçoar dela, como todo mundo na escola começou a fazer bullying. Ela teve que mudar de número de celular porque as pessoas estavam enviando as coisas mais horríveis possíveis de se imaginar via WhatsApp. Eu nunca tive tanta vergonha de um filho meu quanto naquele momento. Eu não tenho ideia do que fizemos de errado na sua criação para ele achar que algo assim seria engraçado. No dia do ocorrido, eu expulsei todas as amigas dela e ajudei a lidar com um ataque de pânico. Eu chamei o avô dele para tirar ele dali, mandei ele fazer as malas e dar o fora. Desde então, ele está morando com os meus pais e até anteontem, eles não sabiam o que tinha acontecido. Quando eu expliquei o que aconteceu, eles também ficaram revoltados, mas perguntaram quando poderiam trazê-lo de volta. Eu perguntei se eles poderiam matriculá-lo em uma escola na cidade deles. Eles relutantemente aceitaram. Eu e meu marido conversamos sobre isso, mas nós dois simplesmente não conseguimos mais ter ele no mesmo ambiente que nós. A irmã o odeia, nós ficamos tão revoltados que a mera menção ao nome dele cria um clima terrível. Eu sei que isso soa horrível, mas eu acho que nós nunca vamos recuperar o relacionamento que tínhamos. E às vezes é assim que tem que ser. Um novo recomeço talvez seja exatamente o que ele precisa para se tornar uma pessoa melhor. Meus pais disseram que estão dispostos a cuidar dele até os 18, mas que precisam pensar melhor sobre isso.
Essa história não é pra você ficar puto.
Nossa, que bateu
nossa,
muito forte, cara.
Caralho, que ódio que eu fiquei dessa criança, assim. Minha nossa senhora. Se ele fosse o autor, estaria fácil demais responder essa pergunta.
Se o Reddit falar que essa mãe é a babaca, eu desisto. Eu nunca mais gravo um podcast na minha vida. Juro pra você, eu vou ficar muito revoltada.
Assim.
Muito revoltada.
Puta, é que é foda. A atitude certa não é exilar o filho, né?
Porra, mas caralho, eu sei. Eu tava sendo muito passional, mas meu Deus, que horror. Porque ele tem 16 anos já.
A emoção, tipo... Clarice, toma muito conta da gente nesse momento.
Porra.
E o foda é que eu queria muito que ela dissesse qual a idade da filha dela. Porque ela não fala no momento.
Só fala que começou a infecção com 8.
É.
Por causa do bullying e por causa de amigas dela. Eu acho que ela deve ter... Sou um pouco mais nova do que o irmão mais velho, né?
Eu imagino que ela tem uns 14
anos. É uma fase desgraçada.
Muito.
Não, e assim, pronto, já esse acontecimento mudou toda a trajetória da vida dessa menina pra pior.
Sim,
sim. Sim, é, e, tipo, ela já tinha um trauma tremendo. Já imagina a ansiedade que essa menina sofre desde o ocorrido, sabe? Todos os dias da vida. E, cara, pô, puta que pariu. Tipo, eu sei que não é o certo exilar o garoto, mas eu não consigo. Eu não conseguiria viver de olhar pra cara todo dia. Todo dia olhar pra cara dele. Imagina, eu não conseguiria. Eu não saberia o que fazer.
É, eu, na situação dela, porque, tipo, eu não sou pai, ninguém aqui é, né, nem nada do tipo. Eu imagino que isso seria ainda mais complicado, mais complexo. Mas eu não conseguiria conviver no mesmo lugar de um cara que fez isso, sabe? É. Com alguém que eu amo, assim.
Pois é, né, pensando no ponto de vista dela, né, como que mantém os dois na mesma casa?
É,
não.
Pô.
Eu acho que ela não tá sendo babaca porque eu tava com medo do exilar dela ter sido colocado pra fora de casa, mas não foi o caso.
Colocou pra morar numa casa, deu escola pra ele.
Não, sim, é.
Eu acho que justamente ter afastado ele, falar, olha, você vai morar com seus avós enquanto você não aprender a conviver em sociedade, sabe?
Uhum,
sim.
Uhum.
É uma medida drástica, mas é uma questão de segurança.
Ah, não, mas ele tem que aprender.
É uma questão de segurança pra garota e uma questão de, tipo, olha, a gente vai continuar cuidando de você, mas você errou muito feio. O que você fez é algo perigoso pra saúde mental da sua irmã.
Uhum.
Não, sabe, o que eu acho que tem que rolar agora é que eu acho que ela tá correta em ter mandado o moleque pra casa dos avós e que agora o passo é, sei lá, ela fazer uma terapia com essa criança e pra tentar em muito tempo recuperar, sabe, a relação, talvez.
É, eu acho que a menina já deve fazer terapia. Acho que pela história, ela, tipo, eu digo com,
é, não,
você
eu
diz criança,
a mãe com filho.
Com filho, é, também é. Acho, tipo, porque se falasse que, sei lá, ele é uma criança mesmo, assim, eu sei que a gente fala criança de 16 anos e tá correto, mas se ele fosse, sei lá, se ele tivesse 10 anos e eu tivesse feito isso, haha, trolei minha irmã. Aí eu acho que seria diferente, sabe? Porque ele seria mais novo, mas ele com 16 anos fazer isso é inadmissível. Inadmissível.
16, e assim, e a gente tá supondo que ele é mais velho que ela, né? A gente não tem certeza, mas se ele realmente for mais velho que ela, ainda pior.
Eu acho que ele é.
Não, com certeza, com certeza, com certeza.
Pela maneira que escreveu, parece que ele é.
Sim, com certeza.
Mas assim, gente, nossa senhora, quando eu li essa história, eu não ia colocar tanto ela, porque na minha cabeça parece óbvio que ela não tá errada, a mãe, sabe? Mesmo que seja um primeiro passo pra algo que ela tem que fazer depois, né? É pra, na minha cabeça ela não tá nada errada. Mas é uma história que eu fiquei tão puto que eu resolvi colocar aqui.
Não, tá correto, tá correto.
E eu sei que a mãe tá escrevendo de uma posição completamente emocionada também, sabe?
Sim, sim. Mas nesse caso, super justificável, assim.
E é aquela, no final das contas, eu espero que, apesar de tudo, ela age da maneira racional e não deixe de ser a mãe pra esse filho. Porque ele precisa, claramente.
Claramente,
Sabe?
É que nem eu disse, espero muito que ela faça uma terapia com ele, e aí depois que ela fizer uma terapia com ele, talvez, tipo, nem que demore anos, ela faça uma terapia com ele e a filha, sabe? Pra ver se um dia volta a relação dos três.
Tem que ver qual que é a raiz disso. Às vezes isso veio de um sentimento de ciúmes, porque a garota, por causa desses problemas de saúde que ela teve, ela ganhou todo o foco da família e ele ficou distante. E aí ele achou uma chance de se vingar disso, sabe? E é um comportamento completamente passional, sabe? Acontece.
Ou às vezes ele é um psicopata.
Sim, cara, que complicado também. Assim,
né?
É, assim, o Yoshi falou, ah, né, eu peguei a história porque ela é simples, mas a Amélia falando agora sobre, talvez, raízes desse problema, não justificando, né, nenhuma das nós duas queremos justificar nada, mas, né, eu acho que ela acaba se tornando complexa se você analisar que talvez isso tenha, né, raízes muito profundas.
Tanto que a mãe fala aqui de maneira até meio desesperada, né, que é, eu não tenho ideia do que fizemos de errado na criação pra ele ficar assim.
É isso que eu ia comentar,
Isso é que me preocupa bastante, sabe, tipo, esse tipo de relacionamento de, tipo, ai, a gente errou com ele e agora eu não quero mais ver a cara dele, tipo, você ainda é mãe dele, sabe?
Não, mas é porque o que ela fez foi muito do momento, né?
Exato.
Porque, tipo, imagina todos os sentimentos ruins que tava dando nela olhando pra ele ali naquele momento, sabe? Naquele dia.
Não, e acho que justamente sentindo que, e aí é claro, isso é o viés dela, sentindo que, pô, sempre deu afeto e amor e educou o filho corretamente, e ele faz um negócio desse e você fica ferido, tipo, duas vezes, né? Porque, pô, primeiro você teve uma filha que foi exposta dessa maneira, e segundo que você fala, caralho, onde eu errei com a criação do meu filho?
Né? Pois é. Eu imagino o quanto ela deve ter ficado triste por causa disso, mas é que ela não menciona aqui, mas eu imagino que no momento ela deve ter ficado furiosa também,
sabe?
Deve ter sido um misto muito horrível
de
coisa ruim.
É de perder a cabeça. É uma situação que eu compreendo você agir de modo irracional, porque é infuriante. Mas agora eu quero saber o Reddit, porque o Reddit fala...
É, vamos
Nossa,
ver.
Nossa, você foi rapaz. Muito babaca, por que tem? Papapá, pipipi, kkk.
Ó, votação do Reddit aqui deu que ela foi...
Não, Clarice, não desiste de nós, Clarice. Não vai embora.
47% babaca, Clarice.
Não, eu vou desligar agora. Não, eu quero ver o comentário.
28% não foi a babaca. 20% todo mundo foi a babaca.
Ah, bateu um comentário que falou que até... Provavelmente que até a garota... Tô ficando até nervosa. Que até a garota foi babaca. Porque nem quem mandou. Quem mandou ter um negócio raro na gengiva, pô? Quem mandou? Ah,
todo mundo foi babaca.
Mundo.
É muito, muito fácil, assim. Então, vai lá, todo mundo foi babaca, né, pô?
É, muito simples.
É porque,
sentão,
geralmente,
né?
Essas situações, elas já implicam que pessoas tiveram um conflito daí, né? Tipo, uma que quis uma coisa, outra coisa. Todo mundo é babaca. Pronto.
Lê pra gente, Amélia, o comentário mais votado. Olha isso, Clarice.
O que ele fez é cruel e ele deserve uma punição pesada pelo que ele fez com a irmã. Porém, eu não acho que essa punição está de acordo com o crime cometido. Você não pode simplesmente jogar seu filho pra longe e dá pra se recuperar disso. Vai precisar de muita terapia pra todos vocês, mas pode acontecer. Eu realmente não sei como julgar esse post.
É, eu achei que era pior. Na minha memória era pior o comentário.
Pô, mas é um comentário bem merda, né? Tipo assim, ah, pô, claro, sua filha já tinha um trauma imenso que agora foi intensificado por conta do irmão, mas pô...
Ela já fazia terapia há anos pra lidar com isso, né?
É, mas agora faz uma terapia que, pô, tá suave, sabe?
É, tipo, pô... Há de se entender que não foi expulso da casa, sabe? Tipo,
ele tá morando com os avós. É,
com os avós, tá numa escola.
Que esse comentário falou, parece que jogou o cara debaixo da ponte, sabe?
Olha, você vai morar com seus avós por 2 anos. Você está se tornando um adulto. Eu espero que você aja que nem um adulto nesses próximos 2 anos. O que você fez é muito errado. A gente ainda vai estar aqui, a gente ainda vai conversar, mas a sua irmã precisa de espaço, porque você destruiu a vida dela.
Caramba, pior do que há 2 anos, né? Mas coitada dessa irmã, você acha que ela vai ficar quando tiver que ver o Bacil?
O segundo comentário mais votado aqui é: todo mundo aqui é o babaca. Eu amo que você, né, protegeu a sua filha e tava lá pra tomar conta dela, ao mesmo tempo que aplicou sérias consequências pro seu filho, né, pro irmão dela. Mas o que eu não amo é que você não mencionou como ele reagiu depois de todo esse acontecimento e qual foram as consequências dele pra ele mesmo, no caso. Eu também acho que você... exagerou na reação, né, deu overreact em exilar o seu filho e cortar ele da sua vida. Ai. Ele ainda é o seu filho. Sim, foi um erro tremendo, um erro muito grande, mas ele ainda é um menor de idade e seu filho. Vocês deveriam estar trabalhando isso com ele, essa questão com ele, e não fazer isso que você fez.
Tá, mas são 2 filhos, sabe? Esse é o ponto, são 2 filhos, são 2 crianças.
Deixa eu só terminar aqui, porque tem mais um trechinho. Então, sim, deixe ele viver com os avós dele, mas trabalhe pra reconstruir a sua própria, não da sua filha, a sua própria relação com ele. Chame, deixe ele fazer trabalho voluntário, alguma coisa.
Esse final eu concordo, assim, mas assim, o lance é que eu fico perguntando, será que se esse, porque o que ele fez foi uma agressão, será que se ele tivesse fisicamente agredido a irmã, a reação seria tão assim, morna das pessoas, sabe?
É verdade.
Se ao invés dele ter mostrado a foto dela sem os dentes, se ele tivesse mostrado uma foto dela pelada pras amigas dela e elas espalhadas pela escola, qual que ia ser a sua reação, sabe?
Pois é.
Porque
pois
é a mesma coisa. Expôs uma coisa da intimidade que vai fazer ela ser atacada constantemente por todo mundo que ela já conhece ou conhecia.
Isso é pior que muita agressão física, né? Pelo amor de Deus, gente. As pessoas não valorizam.
É uma intimidade... Tirou do controle da garota uma coisa muito íntima dela.
Tipo assim, eu acho que as pessoas não seriam tão levianazinhas. Tão tipo, pô... Mas assim, eu concordo que tem que, né, dar um tempo, porque, porra, você fica com seu agressor na própria... No
não,
seu
não
próprio
tem
teto.
Como.
É muito pesado. Dá um tempo, cara, o menino tá num lugar seguro, com os avós e tal. Depois de uma terapia, trabalho voluntário, faz ele entender o que ele fez foi uma grande, assim, foi um erro irreparável, ele pode pedir desculpa, ele pode se arrepender amargamente do que ele fez, mas os danos vão ser provavelmente irreparáveis na vida da garota e vida que segue, assim, o melhor pra pra essa família, assim, pra essa menina, que coitada, não tem culpa de nada.
Mas é isso, eu não acho que essa mãe tá errada de forma alguma, acho que, assim, ela escreve de um jeito muito passional, mas ela tá escrevendo de um ponto onde ela tá protegendo a filha dela.
E
ela
e é o primeiro passo pra algo que eu considero correto, né?
É claro que a gente espera que os adultos ajam como adultos nessa história e busquem a reabilitação, a readequação desse garoto que cometeu esse erro grotesco com a irmã, mas você não pode prejudicar a garota que já tá numa situação fodida, fazendo ela ser forçada a lidar com, ah, ele errou, ele precisa aprender, ele ainda é jovem.
Ó,
a autora disse aqui num outro comentário,
boa,
que perguntaram se, qual é a relação dele, se ele quer se desculpar, alguma coisa assim, e ela falou, não. Ele parece ainda não entender o que foi dito, né?
Puta
a única
merda.
Coisa que ele disse depois do ocorrido é que ele achou que seria engraçado. E eu não falei com ele desde então.
Puta Caraca, que pariu.
É psicopata, cara. É essa criança. É a única coisa que eu consigo pensar.
É aquela. É adolescente, né? Adolescente é um bichinho, uma praga.
Caralho, ele não entender a gravidade da situação me preocupa imensamente. Considerando a idade dele, me preocupa muito.
É aquela, tem que estar ali pra ele, porque a chance dele cair disso pra ser pior é grande.
Exato. Tem que segurar a mão agora, aí quando ainda tem o mínimo de esperança, que eu não consigo enxergar, mas deve ter. Deve ter, eu quero que tenha, sabe?
A gente espera que ele seja um ser humano decente, né? Pelo menos.
A gente sempre espera,
Tomara que esses avós aí tenham uma cura.
Não tem, porque eles querem descartar o garoto se ele fizer 18, né?
É verdade. Ops.
E a maioria dos comentários realmente é achando que ela é a babaca. Eu fui até ver, pô, será que o bot não pegou errado? Porque é um bot que soma todos os votos e coloca depois, né?
Eu vi gente reclamando ali que ela não deixou ele morar com os avós, né? Ela forçou, é claro que ela forçou, né? A situação
ele não ia querer, né? Ele não ia perguntar.
Pois onde você quer morar? Eu estou te expulsando de casa.
Quer ir pra outra cidade, trocar de escola? E tem gente reclamando também que ela não disse pros pais dela, no caso pros avós, por que ele tava fazendo isso, né?
Ah, porque,
mas talvez tenha sido até bom pro menino.
Gente,
tipo,
eles são adultos, pelo amor de Deus.
E assim, eu imagino que os avós devem, os pais dela, né, devem confiar nela, devem ter, pensar, pô, deve ter um bom motivo e ficaram, cuidar, tanto que eles cuidaram, né, da criança.
Sim.
E ficaram sabendo depois.
Bom, enfim. História terrível, e é isso.
Não tenho filhos, gente, essa é a lição.
Essa é a lição.
Exato.
Então é isso, gente. Com essa história desgraçada, a gente encerra esse podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse programa seja ainda melhor do que o primeiro e que o próximo seja ainda melhor que esse e a gente continue nessa crescente.
Yoshi, eu espero que o próximo seja pior. Eu quero ser disruptiva, desculpa. Eu só queria dizer isso que eu achei engraçado, assim. Vamos, prossiga.
Muito obrigado, Amélia, por ter aparecido aqui. Sua presença foi muito legal, muito divertido da história. Espero que você tenha gostado de julgar as pessoas aqui com a gente.
Obrigado, foi muito legal.
Muito obrigado pelo Lux também.
Ah, eu que agradeço.
Sempre aqui comigo.
Né? Acho interessante que o pessoal tem muito a acrescentar aí.
E muito obrigado, Clarice.
Eu que agradeço também, foi super divertido, foi super legal ouvir a Amélia também dar o espetáculo dela, muito legal.
Então é isso, gente, um beijo pra todo mundo, muito obrigado por ouvir e até a próxima.
Até!
Tchau, tchau.
Até!